E hoje no CBN Saúde nós vamos falar sobre envelhecimento. E para entender melhor esse tema, como manter a qualidade de vida na terceira idade, nós vamos conversar com a psicóloga Mariângela Maestre, que está ao vivo com a gente em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá. Olá, muito bom dia.
Olá, bom dia, Luciana, bom dia, ouvintes.
Bom, para começar, eu gostaria de entender o que é exatamente o envelhecimento. Ele é físico, também cognitivo? Como que a gente pode definir essa fase da vida?
Para falar de envelhecimento, a gente tem alguns aspectos, né? Nós temos alguns aspectos que a gente pode falar que são do envelhecimento, de você se tornando adulto de uma forma mais biológica. Então, meu organismo pode ir envelhecendo, né? E nós, que seria pela idade cronológica. Nós temos também, assim, o envelhecimento por acúmulo de substâncias, né? Meu organismo não consegue absorver muito daquilo que eu acabo consumindo em excesso e vai fazendo com que essa máquina trabalhe e tenha um desgaste maior do que deveria ser no envelhecimento mais saudável, mais natural. Podemos falar do envelhecimento cognitivo quando uma pessoa também trabalha com bastante estresse, ansiedade, depressão. Então, essas são as questões que a gente teria que pontuar para o envelhecimento, né? São vários os fatores.
Ah, então eu gostaria de começar perguntando sobre essa questão do acúmulo de substâncias. Que substâncias são essas? Por que elas se acumulam? Que malefícios elas podem trazer ao corpo?
Se você é uma pessoa, por exemplo, que come uma comida com muito sal, você vai causar no seu corpo um pouco de hipertensão, né? Se você acaba ingerindo bastante gorduras, você ingere álcool, você pode estar provocando no seu organismo uma demência alcoólica, né? Porque ela vai atrapalhar todas essas questões dos nossos neurônios. Se você ingere muita gordura, também, né, ela vai se acumular em determinadas áreas do teu corpo, causando em você obesidade, fazendo com que essa máquina mesmo, com que todo esse aparato biológico acabe não funcionando de forma adequada. Então, se você fuma muito, se você ingere bebidas alcoólicas, se você ingere comida com elevado sal, né, com muita gordura, essas são as piores substâncias que a gente tem acesso com facilidade. E elas são lícitas, né? Isso sem falar de substâncias ilícitas.
Tem o açúcar também?
O açúcar também. Porque você pode pensar no acúmulo de açúcar, você pode fazer com que o teu organismo tenha que produzir muito mais insulina e chega uma hora que ele pode não conseguir mais absorver e produzir a quantidade que você precisaria, né?
E em que fase da vida, geralmente, essas substâncias acumuladas acendem um sinal de alerta?
Se você for falar de sinais de envelhecimento, a partir do momento que a criança nasce, se ela está mamando, por incrível que pareça, algumas crianças já começam a desenvolver acúmulo de gordura no próprio leite da mãe, porque é um leite gordo, é um leite que ele vai ficando por ali. Mas quando você fala de envelhecimento, você pode pensar em alguns teóricos, dizem a partir dos 60 anos de idade, mas pesquisas atuais já dizem que pode começar o envelhecimento a partir dos 45 anos, com maior perdas cognitivas, que seriam a parte que deixa com que a pessoa fique mais dependente da outra pessoa, né? Para tomada de decisões, para planejamento da vida, raciocínio. Fora as questões biológicas, né? Porque você pode desenvolver algumas doenças, né? Com processos emocionais mal elaborados, você pode desenvolver doenças psicossomáticas, né? Então, que também pode levar você a ter um prejuízo biológico, né? Você pode desenvolver um lúpus, uma esclerose, que são doenças psicossomáticas que podem gerar cadeira de rodas, transplantes de órgãos, né, devido à gravidade dessas questões, se mal elaboradas, né?
Doutora, a senhora pode explicar um pouquinho melhor para a gente sobre as doenças psicossomáticas, né? Como elas surgem? O que desencadeiam essas doenças?
Então, assim, o fato da gente ter vários tipos de emoções, né? Nós somos um ser que vive em função dessas questões emocionais. Então, se for um luto mal elaborado, um trauma que você passou na sua vida, um abuso, ele pode ficar instalado em determinada área do seu organismo sem que você saiba. Isso não é uma coisa intencional. E o seu organismo, ele vai encarar aquela situação como sendo um sinal de perigo, de alerta, e vai produzir substâncias contra ele próprio, contra o próprio organismo. E essa destruição que o próprio organismo acaba causando contra ele, né, vai gerando prejuízos. Então, tem pessoas que podem desenvolver o lúpus, podem desenvolver a esclerose. Então, você vai ficar debilitado cognitivamente e fisicamente por um transtorno emocional, por um prejuízo nesse sentido. Então, o que seria ser um saudável, de um envelhecimento emocional saudável? Seria a gente reconhecer, né, nossas fragilidades enquanto seres humanos, conseguir identificar todas as nossas emoções, né, saber que aquilo que eu estou sentindo é raiva, que aquilo que eu estou sentindo é tristeza, e que faz parte, né, encarar aquilo de uma forma um pouco mais natural. Lógico, a gente sabe que tem coisas que magoam, né, perdas de filhos são coisas irreparáveis, mas pode acontecer, né, não são casos que você nunca teria acesso a isso. Né? Isso pode acontecer com qualquer pessoa. Como que eu elaboro isso? Como que eu lido com essas emoções? É o que me deixaria um pouco mais saudável.
Uhum. E aí, então, o que fazer? Entrar num processo de autoconhecimento seria um caminho?
O caminho para as questões emocionais e questões cognitivas, da ordem de você falar dos nossos pensamentos, de que são eles que vão gerando as nossas emoções, né? Então, esse seria o caminho. Então, eu posso procurar um profissional da área da saúde mental, né, para poder estar identificando isso, o que faz com que seja do jeito que eu sou. Nós vivemos hoje também num mundo de muitas cobranças, né? Então, assim, você vê cobranças profissionais, cobranças de conhecimento. Então, para que eu quero isso? Qual é o sentido da minha vida? Aonde isso tem que me levar? Como eu posso me tornar mais saudável? Se eu sou mais empático, se eu sou mais generoso com a emoção dos outros, aos poucos eu também vou entendendo que eu tenho que ser generoso comigo, amoroso comigo. Isso vai também fazendo com que eu compreenda o limite do outro e acabe me estressando menos com aquilo que acaba não acontecendo pela parte do outro que eu gostaria que acontecesse. Então, é o cuidar de si, né? Identificar, se acalmar frente a determinadas situações, a prática de esportes, uma dieta mais equilibrada, uma pessoa que possa praticar atividades físicas mais saudáveis, assim, no sentido de nada em acúmulo, em excesso, a não ser os esportistas, né? Já estamos falando de pessoas comuns, né? Então, continuar na prática de esporte, que não seja um esporte que possa te lesionar, né, algumas coisas que possam acontecer, que possam te causar algum prejuízo. Então, falando no sentido de caminhadas ao ar livre, ciclismo, né, você para ficar perto de gente que você gosta, essas coisas acabam tornando você uma vida mais saudável, uma vida mais presente, né? Eu saio um pouco do passado e também não fico tanto no futuro, eu fico mais aqui, presentificando o que eu estou vivendo. E aprendendo a lidar com essas questões.
Viver o presente, então. Dar mais valor ao momento presente. E qual
isso
é?
Seria uma atenção plena, né?
Sim, atenção plena. Essa que é a.
Essa é a palavra para tradução de uma meditação, por exemplo, que a gente utiliza hoje em dia, que seria o mindfulness.
Mindfulness.
Que é você trazer sua atenção para hoje, o que eu estou vivendo agora. Então, o que eu estou sentindo nesse momento, sem julgamento, sem eu ficar ansioso, trazer a minha atenção para o meu corpo, o que eu estou vivenciando. E aí eu consigo ser um pouquinho mais calmo, né? Tenho mais paciência, mais tolerância, e tiro o julgamento, né? Porque não cabe, aquilo aconteceu, é daquele jeito, eu não sei por que aquilo aconteceu. Né? Não posso prever o que você está pensando e qual era a intenção que a pessoa tinha ao fazer aquilo. Eu tenho que olhar aquele fato de uma forma mais neutra. Aconteceu um fato, como a gente na psicologia aprende a observar, vamos supor, uma criança que está passando a mão na cabeça. A gente fala, ela está coçando a cabeça. Não, a gente não sabe se ela está coçando, se ela está sentindo algo que pareça uma coceira ou se ela está sentindo alguma dor. Então, eu não posso julgar. Ela simplesmente está passando a mão na cabeça. Então, se eu começar a tirar esse julgamento das coisas, eu consigo ser uma pessoa mais generosa com o outro e comigo. Porque se eu não sei qual é a sua intenção, por que eu vou ficar preocupado, chateado com isso? né? Uhum. A pessoa às vezes pode estar nervosa, pode estar chateada por outro motivo, e não precisa ser exatamente uma ofensa à minha pessoa para me deixar magoada, chateada. Né? É entender essas coisas e trazer para hoje. Né? Hoje eu estou vivendo isso. Amanhã eu não tenho a certeza. E aquilo que já passou, eu já passou. Eu tenho que fazer disso um aprendizado. Né? Trabalhar isso de forma mais natural e mais saudável.
E qual é o peso de atitudes e pensamentos positivos na nossa vida?
Se você tem um controle maior daquilo que você acaba pensando, como você, o seu cérebro, ele é uma questão química, né? Então, se eu penso, né, de forma mais positiva, mais otimista sobre determinadas situações, eu vou produzir no meu cérebro substâncias que são mais benéficas para mim. Por exemplo, uma serotonina, uma dopamina. Se eu fico com muito medo, muito ansioso, eu vou produzir no meu organismo adrenalina. Para que o meu corpo metabolize determinadas substâncias, que nem adrenalina, eu tenho que produzir o cortisol. Se eu vou produzir o cortisol, ele é o hormônio do estresse. Então, quer dizer, essa questão me faz mal. Então, quanto mais eu tenho atitudes, pensamentos, comportamentos mais otimistas, mais benéficos para mim, mais eu estou me beneficiando da parte cognitiva. Não é uma ilusão, né? Fingir que aquilo está acontecendo e não é uma lei da atração, né? Só eu pensar positivo vai fazer isso, aquilo, aquilo outro. Não, tem que ser realista, identificar o que está acontecendo, mas olhar aquilo de uma forma, se é um erro como um aprendizado, se é uma perda como um aprendizado e se é uma vitória, realmente ela é uma vitória e o que, que isso pode me beneficiar. Esse seria o envelhecer um pouco mais saudável.
E a gente está falando, então, de mudanças de atitude, né? Mudanças pessoais, que vão refletir em reações químicas do cérebro e refletir, de forma geral, na saúde do nosso corpo e da nossa mente.
Exatamente. Então, eu sou aquilo que eu como, eu sou aquilo que eu penso. Então, se eu tiver atitudes mais saudáveis, eu vou produzir no meu organismo substâncias e comportamentos mais saudáveis para lidar com essas questões do dia a dia. Que nem hoje está frio. Hoje você sairia da sua casa com camiseta? Não, né? Eu sairia da minha casa com uma blusa de frio, porque eu sei que o choque térmico vai me fazer mal. Então eu tenho que ter consciência que eu tenho que ter atitudes saudáveis para mim, né? Então, assim, tudo em excesso, né, é uma coisa que não faz bem. Então, a palavra de ordem para todo ser humano é viver em equilíbrio, né? Nós temos que fazer que nosso organismo viva realmente em homeostase, um equilíbrio em todas as áreas. Isso, lógico, em alguns momentos não é tão fácil assim, né? Nós passamos aí por uma situação mundial muito tensa, mas agora as pessoas precisam tomar consciência de que as coisas estão voltando aos poucos a uma normalidade, né? Todo mundo tomando seus cuidados, mas a gente sabe que isso gerou ansiedade, estresse, depressão, né? Infelizmente, algumas pessoas vieram à morte, famílias ficaram extremamente abaladas com tudo que aconteceu. Nós tivemos muitas situações que aconteceram que fizeram mal-estar físico e cognitivo, né? No cérebro, nas emoções da gente, para todas as pessoas. Né? É difícil passar ileso por algumas situações da vida, né? Um acidente de carro, um trauma, uma esposa que apanha, uma mãe que perde um filho. Né? São muitas as situações, uma perda de um emprego. Né? Tudo gera um mal-estar na pessoa. É como encarar isso e buscar ter uma reserva para você ser mais otimista. Né? Que isso vai acontecer e que você pode reverter essa situação depois, mais adiante.
A meditação pode ajudar? Como a gente medita? É preciso de um especialista nos acompanhando ou cada um pode meditar sozinho, pode aprender a meditar sozinho?
Não, a meditação ela é uma prática que pode ser feita sozinho, né? Eu vou pegar o exemplo da prática da meditação mindfulness, que ela é uma coisa mais pessoal. Então, por exemplo, você pode começar com pequenas meditações durante o dia. Então, assim, qual é a sensação do sapato no meu pé? né, uma meditação de 30 segundos, 40 segundos, que vai me presentificar. Então, eu vou sentir, nesse momento, meu cérebro não consegue pensar em duas coisas ao mesmo tempo. Então, eu vou fazer com que ele pare de pensar, com que ele fique mais calmo, sinto que, como é que está o meu pé. Faço isso várias vezes por dia, em várias situações. Como é que é eu sentir a escovar os dentes, qual é o sabor da comida que eu estou comendo, qual é a temperatura da bebida, né? Qual é o som que eu estou ouvindo. Então, eu vou trazendo para os meus cinco órgãos do sentido a atenção para mim, né? Para aquilo que eu estou vivendo naquele momento. E aí eu vou dando ao meu cérebro folga, né? Ele para de pensar, ele para de ficar acelerado, e aos poucos isso vai se tornando uma prática, de você se tornar uma pessoa mais atenta, mais presente, né? Sair da depressão, de situações que te deprimiram, que te deixaram tristes, chateados, e que já fazem parte do que passou, e também começam a aliviar teu cérebro de pensamentos ansiogênicos. Como é que eu tenho que fazer isso? Como é que vai ter que ser aquilo? Não que você não deva planejar, se organizar, mas fazer isso sem julgamento, né? Tentar viver o mais presente possível. Essa seria uma prática que você pode fazer sozinho, ou pode, se quiser, comprar um CD ou usar da internet para você ter uma meditação guiada, né? Para você poder ter alguma coisa que possa conduzir você nesse processo, até que você tenha conhecimento para realizá-lo sozinho.
Em relação às redes sociais, como lidar com as redes sociais para que elas não aumentem a ansiedade?
A gente tem que ser seletivo naquilo que a gente vai ouvir, né? A gente também tem que saber separar aquilo que faz parte daquilo que você é e daquilo que as pessoas querem que você pense que as coisas são. Então, assim, você tem esse filtro, né, de saber, eu preciso ouvir sobre isso, preciso saber sobre isso, faz parte de mim, faz parte do meu dia a dia, o que, que eu posso realmente ouvir, o que eu posso selecionar. Porque hoje nós somos bombardeados com muitas informações, né? Então, assim, nós temos 200 canais de televisão, nós temos infinitos canais na internet, nós temos acesso a todas as informações. Mas saber aonde buscar informação, então eu tenho que buscar informações científicas, informações baseadas em estudos reais, né? Posso até ouvir a opinião das pessoas, mas eu também tenho que ter a minha opinião, porque eu tenho que ser verdadeiro, eu tenho que ser autêntico. A vida que quem está vivendo nesse momento sou eu, né? Não posso ser cópia dos outros ou querer viver a vida que os outros vivem, né? Eu sou eu. O que, que é certo para mim, o que é bom para mim, até onde eu posso ir, né? Até onde eu posso conviver com as pessoas, até onde eu posso selecionar. A atividade física, dizem que dá 40 minutos de atividade de caminhada por dia, é bom. Para determinadas pessoas, sim, para outras, não. Então, eu tenho que saber até onde eu vou, qual é o meu limite, né? O que, que eu posso estar fazendo, o que, que eu posso não estar fazendo. Uhum. Né? Sempre buscar informações de profissionais competentes no mercado para poder ter as melhores escolhas, né?
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista, pela participação no CBN Saúde. Um ótimo dia.
Obrigada a você, Luciana. Fico à disposição. Até mais. Bom dia para todos.
Obrigada. Nós conversamos com a psicóloga Mariângela Maestri, que é aqui no CBN Saúde.